Jesus. Amém, irmãos? A série desse mês que a gente escolheu, e é interessante que ela já estava escolhida em novembro do ano passado, a gente ia falar sobre liberdade. Quase eu mudei o nome da série, falei com a Mariana, quase eu mudei o nome da série, eu ia chamar essa série, E Agora José? Mas eu disse, não, vamos continuar falando de liberdade. Liberdade. E conhecereis João 8, 31 e 32. Então Jesus disse para os que creram nele, se vocês continuarem a obedecer os meus mandamentos, serão de fato meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. A liberdade hoje é uma palavra que está em altíssima pauta no nosso país. E eu quero, nesse mês, de fato, a gente pensar o que, que significa sermos livres. Porque nós estamos proclamando, às vezes, liberdade, desejando liberdade, mas nos comportando e vivendo como escravos, como alguém que está preso. O que é a verdadeira liberdade? A gente vive dias difíceis, irmãos. Difíceis com polarização, discursos radicais, palavras pesadas e ódio semeado. Ah, mas quem criou o ódio? O ódio existe dos dois lados. Acho que a gente já percebeu isso. Vocês viram uma palavra que eu publiquei essa semana. São os dois lados. As pessoas estão se atacando. A gente vive num tempo realmente difícil, mas a gente vive num tempo de relativização de verdade. O que é verdade? A gente não sabe mais no que acreditar, no que ouvir e dizer. A gente tem postura, tem que prestar atenção nisso. Posturas contrárias ao Evangelho de Jesus. Eu não gosto de falar mal da igreja, mas um dos erros que a igreja cometeu, não a nossa, graças a Deus, a gente se manteve aqui equilibradamente e respeitosamente, cada um com a sua posição. Mas porque o nosso púlpito não foi teocratizado, mas igrejas que teocratizaram seus púlpitos, os pastores hoje parece que perderam a noção da realidade, a noção do respeito, e estão atacando as pessoas. Nós estamos vivendo como pessoas sem vida, enquanto nós fomos criados para a vida verdadeira. Tem muita gente que está perdendo a noção da vida. E, poxa, nós somos chamados por Jesus, criados por Deus para a vida. Jesus veio para nos dar vida e vida completa. A gente está falando de liberdade, mas só em Jesus nós vamos ter uma verdadeira liberdade. Sem Jesus, uma pessoa está presa a alguma coisa. Ela está presa nela mesma. Ela está presa nos seus pecados, porque é Jesus que perdoa os nossos pecados e nos livra. Sem Jesus, uma pessoa está presa numa filosofia. Eu acho tão interessante, eu sou um estudante e uma pessoa ligada às ciências humanas. E todo mundo das ciências humanas, independente da classe social, quase que 100% de ciências humanas, independente da classe social, abraça uma filosofia. E é difícil entrar Jesus na ciência social. Porque entra filosofia, entra pensamento, entra educadores, entra muita coisa racional, filosófica. Mas o que nos faz de fato livres é nos apegarmos e nos submetermos e sermos verdadeiros discípulos de Jesus. Amém, irmãos? Só uma pessoa só é livre quando ela faz parte do corpo de Cristo. Porque ela se livrou dos seus pecados, ela se livrou do mundo, ela se livra de ideologias e ela tem um poder superior chamado Jesus que dirige a vida dela. E a referência da nossa vida passa a ser Jesus. Muitas pessoas me perguntam assim, qual é o regimento interno da IBMA? Eu falo, a gente não tem regimento interno. Nós não precisamos de um regimento interno para regular as nossas relações. Por quê? Jesus é a nossa relação. Aí o nosso regimento interno é uma frase. O que combina com Jesus, combina com a gente. Se não combina com Jesus, não combina com a gente. Então nós precisamos experimentar o que é a liberdade, nos unindo a Cristo e fazendo parte do corpo de Cristo. A gente duvidou, muitas vezes a gente duvida que o corpo de Cristo, que a presença de Cristo em nós, ela é suficiente para mudar uma situação. E o corpo de Cristo, a liberdade começa no corpo, mas ela se materializa numa coisa chamada unidade. E eu quero começar essa série falando sobre unidade. Nós precisamos estar unidos. Unidos com Cristo, unidos uns com os outros, unidos como povo, como nação. A minha palavra para vocês hoje, ela é conciliadora, sim. Sempre foi, eu nunca taquei fogo na história. Me arrependi de alguma coisa? Também não, eu fiz a minha parte com dignidade, o que eu acredito, tenho as minhas convicções, mas procurei não ofender ninguém. Mas nós precisamos nos unir como igreja, como corpo de Cristo, nos unir como país, para que a gente possa passar todas as estações que virão pela frente. E não é só uma estação de chuva tenebrosa, não, vem coisa boa, porque Deus nos conhece, Deus nos ama. Jesus não deixou o nosso país, amém, irmãos? Vai mudar o presidente, mas Jesus continua aqui. Jesus não separou brasileiros e nordestinos. Eu vi um vídeo ontem que eu chorei e pedi perdão a Deus pela pessoa que falava, um pastor falando sobre o Nordeste. Se você pensa assim, pede perdão para Deus. Nós somos o povo brasileiro. Nós somos a humanidade que vive nesse país, criada e amada por Jesus. E Jesus nos ama todos igualmente. Amém, irmãos? Nós precisamos nos unir. Vamos falar de unidade. Unidade, a primeira coisa que eu quero dizer para você é que unidade é desejo de Deus. Unidade é desejo de Deus. O Salmo 33, como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. A gente cresce falando isso. Esse é versículo chave decorado. Salmo 30, 133, verso 1. A gente cresce cantando isso. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Aperte a mão do teu irmão e dê um sorriso para ele. Aperte a mão do seu irmão e cante esta canção, aleluia, quão bom. E aí, a hora que o cara fala que vota no PT, você esquece essa música. Aí o cara fala que ele vota no Bolsonaro, você é medíocre, esquece a música de novo. E aí você passa a mentir. A unidade é desejo de Deus, quão bom e agradável que o povo de Deus viva unidos como se todos fossem irmãos. Irmãos têm as suas divergências, mas irmãos não se separam. Irmãos têm escolhas diferentes, mas irmãos não se separam. Vínculos familiares nunca se quebram. Por isso que a gente deve viver como se fôssemos irmãos. Porque o que nos une? O sangue de Cristo. A unidade é desejo de Deus. Paulo escrevendo aos Efésios, pelo contrário, falando a verdade com espírito de amor, cresçamos em tudo até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é o cabeça. É Ele quem faz com que o corpo todo fique bem ajustado, todas as partes fiquem ligadas entre si por meio da união de todas elas. E assim cada parte funciona bem e todo o corpo cresce e se desenvolve por meio do amor. Portanto, em nome do Senhor eu digo e insisto no seguinte, não vivam mais como os pagãos, pois os pensamentos deles não têm valor, a mente deles está na escuridão, eles não têm parte na vida que Deus dá, porque são completamente ignorantes e teimosos. São os pagãos. Ah, mas quem votou em A é pagão, quem votou em B não é pagão. Gente, que inocência a gente achar que algum político não vai se unir com o outro quando, pelos seus interesses. A gente está vendo isso. Que inocência a gente pensar que o líder da mega, hiper mega church A não vai pedir perdão para quem ele ofendeu na eleição, porque agora ele... E aí, como é que fica o canal de televisão dele que é ligado a... Deu para a gente perceber que não tem isso? E a gente não... Isso é viver como pagão, é acreditar que alguma outra coisa, uma outra pessoa vai suprir aquilo que Jesus nos dá. Então, irmãos, a gente tem que viver unidos e não como pagãos. E aí a unidade é desejo de Deus, há um só corpo, um só espírito, uma só esperança para a qual Deus chamou vocês. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, há um só Deus e Pai de todos, que é o Senhor de todos, que age por meio de todos e está em todos. Eu costumo dizer o seguinte, que eu não sou evangélico. Quando eu falo isso, a pessoa fala, mas você não é pastor? Eu sou pastor, mas eu não sou evangélico. Mas eu também não sou católico. Eu sou cristão. Eu não estou seguindo uma denominação. Eu não estou seguindo uma lista de regras. Eu estou seguindo a Cristo, porque foi Ele que morreu, Ele que ressuscitou, Ele que está vivo, é Ele que dirige, é o Espírito Santo de Deus que se move entre nós. Amém, irmãos? Então a gente precisa ajustar o nosso foco. Eu quero nesse mês convidar você a ajustar o foco da sua visão, ajustar o foco do seu coração. Por quê? Para que a gente consiga transitar nesse mundo complexo. E Paulo, ainda falando aos Efésios, ele diz: façam tudo para conservar, por meio da paz que une vocês, a união que o Espírito dá. Mas também quero fazer com vocês uma leitura da realidade. Eu anotei algumas coisas aqui. A gente tem, como igreja evangélica, infelizmente, um histórico de divisões. A gente se dividiu pela teologia, a gente se dividiu por doutrina. É muito interessante, calvinistas e arminianos. Talvez você nem saiba quem são esses caras. Você não está perdendo muita coisa. Mas eu sou de origem presbiteriana. E agora eu sou batista. Aí a pergunta que eu escuto assim: mas você é calvinista? Eu sou cristão. Não sou calvinista, eu sou cristão. Se é arminiano, eu sou cristão. Porque a teologia dividiu. A doutrina dividiu. As igrejas se dividiram por causa de uma coisa chamada Espírito Santo, gente. Se você fala em língua, você tem que sair da igreja. Os batistas, vamos falar de batista, se dividiram no passado porque alguns batistas falavam em línguas. Se você não crê no dom de línguas, se você não crê nos dons espirituais, tem que tirar uma parte da sua Bíblia. É tão óbvio isso. Mas racharam. Aí, alguns anos atrás, pediram perdão. O Enéas Tonini, que foi da Batista do Povo, esse cara foi o grande homem que Deus usou ali para criar esse movimento pentecostal entre os batistas. E a gente gosta de colocar rótulo, mas tem uma história. A sua igreja é tradicional ou ela é... Eu falo assim, a minha igreja é contemporânea, ela fala em línguas, ela fala, não fala em línguas. A pessoa, quem fala em línguas, fala. Quem não fala, não fala. Deus não deu dom para você ter status. Deus deu dom para você servir a igreja. Se falar em línguas é um status, você está em pecado. Se falar em línguas te edifica, você está com Jesus. Ah, mas não pode. Pode dar aleluia no culto cada vez mais. Aleluia! Amém, irmã? Amém, irmã? Eu conversei esses dias com uma pessoa e falou assim: pastor, eu sinto falta um pouco mais de calor na igreja. Assim, eu estou quente por dentro. E isso eu quero que venha esse negócio quente de dentro para fora. Porque está vendo como é fácil? É só falar um aleluia, dar uns gritos aqui, todo mundo começa. Mas eu não quero manipular vocês. Eu quero que essa igreja vá beber no Espírito, se mova no Espírito e venha um fogo de dentro para fora. Mas um fogo que vai fazer não faltar voluntário no estacionamento. Um fogo que 4.500 bíblias, pastor, traz 20 mil porque você comprou pouco. É esse fogo que eu quero ver na nossa igreja. Mas a gente se dividiu por teologia, por doutrina, por maçonaria, por eclesiologia. A igreja presbiteriana, ela se divide, porque a IPB não aceita maçons e a IPI aceita maçons, mas todos estão ali com as suas regras. Então é interessante a eclesiologia. A gente é contemporâneo. Eu falei que o Beto lá em Portugal foi numa conferência e tinha tema divisa inoficial. Contei isso aqui, né? Não, acho que eu não contei, né? Contei no Staff. E aí o Beto, começaram a cantar uma música, aquela: há poder, sim, no sangue de Jesus. Lembra disso? Há poder, Jesus. E eu cantei, levantei a mão, e o Éder já veio para me avisar que está na hora de acabar. E eu cantei, levantei a mão, o Beto falou assim: onde é que você aprendeu isso? Eu falei: com a minha avó. Esse hino é de 1835, diversidade. A eclesiologia, você canta hino, você é crente. Você não canta hino, você é o quê? História da realidade. Denominações criaram bolhas de relacionamento. Eu sou da presbiteriana, que é a elite de Alphaville. Não, a memorial é o pessoal mais assim. Não, a outra lá, a Assembleia de Deus, tem um povo mais quente. A outra tem o povo mais influência. A gente vai criando bolhas. Parece mercado. O neopentecostalismo acentua essas divisões. A igreja da onda. Quando a Lagoinha abriu aqui na rua da nossa igreja, me ligaram e falaram assim: agora, o que você vai fazer? A Lagoinha abriu aqui. Eu disse assim: vou continuar fazendo o que nós estamos fazendo. Que Deus abençoe eles. E se alguém quer seguir a Lagoinha, quer aquilo, faz bem para o seu coração, é o que você acredita, vai lá. A gente é outra coisa. Somos todos o corpo de Cristo, tem pecador para todo mundo. Vocês acham que eu vou dizer, tomara aquela aguinha feche, não, tomara que eles cresçam. Cresçam em verdade, em amor, em transparência, mudem o Brasil pelos meios legais, legítimos, com verdade, honra e dignidade. E eu não vou falar mal. Tem muito trabalho aqui, gente. Mas o neopentecostalismo acentua essas divisões. O crescimento do número de evangélicos começa a virar mercado. Começa a virar mercado. Não foi agora que a gente já vem sendo usado para política. Faz tempo. Faz tempo que evangélico é considerado número eleitoral. Envolvimento político alimentou as divisões. Eu nunca vi o que está acontecendo, o que aconteceu no país. Prosperidade das igrejas locais amplia o distanciamento. O pastor, ele vira uma estrela. Ele começa a andar de helicóptero. Ele conversa com um cara rico. Ele vai numa casa bonita. Ele se acha melhor do que aquele outro pastor. Isso é pecado. Isso é vaidade. Aqui o pessoal pergunta para mim, Sidney, você vai na minha casa? Vai, eu sou vira-lata, se chamar eu vou. Nem sempre eu tenho agenda. Mas a prosperidade, ela ampliou esse distanciamento. Tem quatro principais motivos, segundo Renato Vargas, que impedem a unidade dos pastores. O primeiro deles é a beligerância desnecessária diante de doutrinas não fundamentais. Isso, pode entrar, sentar, que eu vou demorar mais uns 10 minutos. A gente compensa aqui. A beligerância, doutrinas não fundamentais. Quer ver um exemplo de uma doutrina não fundamental? Perda de salvação. Se você é batista, você não perde a salvação. Se você é assembleiano, você perde a salvação. Se você é presbiteriano, você nem perde nem ganha, você foi eleito. Percebe que a gente briga, aí você é batista, mas você crê na perda de salvação? Que pergunta passageira, porque se você está com Jesus hoje, você não perde salvação, não interessa nem você saber essa resposta. Porque se você está com Jesus hoje, você morrer, você vai para onde? Para o céu. Agora, se você está com Jesus e fez uma besteira, o que você perdeu? A alegria da salvação. Agora, falar que perde a salvação, baita de um mecanismo de controle para o assembleiano, né? Que é um medo. Liderar as pessoas por medo. Ó, se você pisar na bola, você vai perder a salvação. Se você não vier tocar na orquestra todo domingo, nos três cultos, você vai perder a salvação. Deus nos livre desse tipo de coisa. Mas isso foi acentuado. Segunda coisa que separa, o personalismo exacerbado por parte de alguns pastores evangélicos. Não vou falar no nome de ninguém. Você pensa o que você quiser pensar. A crença de que os seus projetos pessoais estão acima do reino. E isso só é possível por causa do analfabetismo bíblico e doutrinário. As pessoas precisam ler a Bíblia. Por isso que a gente precisa colocar a Bíblia na mão das pessoas. Amém, irmãos? Você precisa ler a Bíblia. Porque senão você vira um alvo de manobra. A nossa régua é a Bíblia. Domingo passado, quando eu publiquei, antes do resultado da eleição, ninguém sabia o resultado, eu disse assim, quando você souber, o que você faz? Ora pelo presidente eleito, seja o novo ou o mesmo. Aí uma pessoa escreveu para mim, para você que vive em Alphaville, é fácil pedir para orar pelo presidente eleito agora, porque você vive nessa bolha, nada vai te acontecer, nada não sei o quê, papapá, papapá. Aí eu escrevi assim, eu respeito a sua opinião, mas eu estou seguindo a palavra de Deus. E a palavra de Deus fala para quê? Para você orar pelas autoridades constituídas. Mas Deus deixou, no mínimo Deus permitiu. Tem a vontade permissiva de Deus. Então, porque nós oramos e Deus não escolheu o candidato que você orou, Deus não obedece a gente. Deus faz o que Ele quer. Como que mudanças acontecem? Nós precisamos mudar isso. Nós precisamos trabalhar, viver em unidade, trabalhar pela unidade. Amém, irmãos? Como que isso acontece? Ela acontece de dentro para fora. Tem que virar uma chave no seu coração. Decidir pegar, apertar a mão do irmão e dar um sorriso para ele, precisa ser uma decisão, mas isso precisa ser do coração. Mudanças acontecem de baixo para cima. É muito interessante ver famílias que hoje servem ao Senhor, que foi um filho que se converteu. Hoje eu perguntei para o Senhor, como é o seu nome? Ele me falou o nome dele. Falei, como o Senhor chegou aqui? Pela minha filha. É assim, um filho se converte, aí o pai vê a mudança do filho, aí o pai vem e ele se converte também. Aí o pai e o filho convidou o vizinho que estava lá, tem um Thanksgiving, o cara vem. Aí tem um musical de Natal, você chama sua família inteira, que nunca entraria numa igreja, que o povo não gosta de evangélico, porque evangélico agora então está sendo mais odiado ainda. Aí você convida o cara que não gosta de evangélico, ele vem aqui e vê que a gente não é evangélico, a gente é de Jesus. Nossa, tem Thanksgiving, tem dança, teatro. Aí o cara ouve falar de Jesus e ele conhece Jesus e ele se converte. E a mudança vai acontecer. Uma vez uma pessoa ia se casar aqui em Alphaville e procurava, tinha uma cerimonialista que procurava um pastor para fazer o casamento dela, porque ela na verdade era um casamento para formalizar uma relação de anos, mas ela queria que fosse um pastor. E eu disse, eu faço, mas eu quero conversar com a pessoa antes. Eu tive uma conversa com a pessoa, ela, quanto o senhor cobra para fazer um casamento? Cobro nada, a igreja já me sustenta para fazer meu trabalho, eu vou cobrar por uma coisa que eu já estou recebendo? Ah, mas então eu quero mandar para a igreja uma oferta. Eu falei, para a igreja também não. Para você não pensar que eu estou falando para a igreja, vai ficar para mim. Se você quiser dar alguma coisa, você dá para uma ONG que a gente ajuda. Passei lá o Grupo Vida, na época não tinha foco ainda. Resumo da história, eu fiz o casamento dessa mulher. Ela trouxe a sua sobrinha, que se converteu, que namorava um rapaz, que também se converteu, que trouxe os seus irmãos, que se converteram, que trouxe a sua mãe, que se converteu. Só dessa família, hoje tem 11 pessoas na nossa igreja. Mudanças acontecem de dentro para fora, de baixo para cima. É uma frase padrãozona, mas você é a mudança que você quer. Você deve ser a mudança que você deseja ver no mundo. Começa a se movimentar. A força dos movimentos orgânicos. Sabe por que a gente continua com o pé no chão? Porque eu acredito na força dos movimentos orgânicos. Não é institucional, é orgânico. A construção de reflexões através de diálogos. Essa é uma palavra que está na moda hoje. Vamos dialogar. Vamos conversar, mas eu só converso com um lado. Isso não é diálogo. Isso é polarização. Isso é incentivo à divisão. Diálogo, eu preciso sentar com os dois lados. Vocês não sabem disso, mas dois meses antes da eleição, eu fui procurado se o presidente poderia vir passar na nossa igreja para a gente fazer um evento com ele aqui. A minha resposta foi, não, por quê? Se eu trouxer o presidente, tem que trazer o outro candidato também. Não posso trazer só um lado. E esse púlpito, eu faria um evento durante a semana? Faria. Se todos aqueles candidatos quisessem fazer um debate aqui, debate, diálogo é democrático, dependendo de quem modera o debate. Mas dialogar, a gente constrói coisas com diálogos. Você está chateado com alguém? Conversa com essa pessoa. Abre o seu coração, porque a gente só constrói reflexões através de diálogos. A mudança é possível através de envolvimento e não de imposição. E a gente precisa estar simultaneamente intencionado e aberto para as mudanças. Então eu queria dizer isso para você, abre o seu coração, talvez você rompeu com a sua família, famílias estão divididas. Semana eu fui procurado por um casal, meu marido é petista e eu sou bolsonarista, e a gente não está se entendendo. Tem uma vida, tem uma família, não deixe que isso entre no meio da sua casa, no seu coração. Não quebre as coisas mais preciosas que você tem. Políticos passam, partido passa, tudo que é material passa, mas aquilo que é eterno, não abra mão daquilo que é eterno por coisas passageiras. E a gente precisa de unidade para viver isso. O que nos une? Jesus. Nós somos o corpo de Cristo, amém, irmãos? Nós somos o corpo de Cristo. O que nos une? A missão. Somos chamados e comissionados. A gente foi chamado para onde? Para o mundo inteiro. Somos chamados e comissionados para o mundo inteiro. Amanhã o Luzimar e o pastor Sandro vão sair para Natal, no Rio Grande do Norte. Eles têm um voo 6 horas da manhã. E sabe o que vai acontecer em Natal? Segunda, terça e quarta. Eu ia para lá também, mas eu já saí muito. Eu quero estar aqui com vocês fazendo barulho. Mas amanhã começa a turma 5, 30 pastores de 24 igrejas do sertão do Rio Grande do Norte, sendo apoiadas e desenvolvidas a partir dessa igreja. É isso que nos une, é a missão. Ah, mas Sidney, a gente é paulista, e a gente vai lá no Nordeste nós vamos no Nordeste, vamos onde Jesus mandar. E depois dessa confusão, eu falei assim, a gente está abrindo uma turma no Rio Grande do Norte. Eu estou orando para Deus abrir portas para a gente abrir uma turma no Ceará, outra no Pernambuco, outra na Paraíba, outra em tudo quanto é estado do Nordeste. Nós vamos para qualquer lugar, o Brasil inteiro. O Brasil inteiro. Você já pensou se nascem igrejas fortes, comprometidas com Cristo, focadas em Cristo, amando Jesus no mundo inteiro? Essa confusão desaparece. O que nos une, Jesus, a missão e a humanidade. Presta atenção a uma coisa, humanidade. Nós tivemos uma série aqui recente que falamos sobre racismo, identidade de gênero, corrupção, cultura de paz. Aí teve gente que falou assim, acho que o Sidney é petista. Aí eu ponho a bandeira do Brasil e termino um culto de mão dada com a bandeira do Brasil. O Sidney é bolsonarista. E eu não sou nem petista e nem bolsonarista. Eu sou cristão. Eu sou cristão, mas eu tenho um compromisso com a humanidade. E corrupção destrói a humanidade, racismo destrói a humanidade, essa diferença de identidade de gênero destrói a humanidade, a falta de paz destrói a humanidade. Então nós vamos continuar falando sobre isso. A gente tem um compromisso com a humanidade. Você tem que ensinar o seu filho a aprender a lidar com a diversidade na sala de aula dele. Essa semana eu vi crianças que gostavam do PT foram discriminadas, crianças que votaram no Bolsonaro foram, que os pais votaram no Bolsonaro foram discriminadas. E eu gosto de fazer a leitura etnográfica das coisas. Eu estava indo votar, eu estou sempre com o meu radar ligado, eu indo votar, desce um pai com uma criança de uns 8, 10 anos e a menininha falou para o seu pai assim: ô pai, por que o Bolsonaro é assassino? Aí o pai começa a explicar, ela tá crescendo com uma cultura de separação, ela está ouvindo coisas, ela decodificaram um sinal para ela. Aí eu estou descendo, voltei, desci, tem duas meninas adolescentes, mais velhas, 18, 19 anos, eram bem jovens, todas vestidas de vermelho, abraçadas, elas eram namoradas, dizendo assim, agora a gente vai para fora, já ir tarde e tal, agora a gente consegue, nós vamos vencer. Para onde vai a humanidade? Como é que a gente lida com as dores da humanidade? Essa é a nossa pergunta. A humanidade nos une, amém, irmãos? A fome nos une. Tem muita gente ao nosso redor passando fome. E, infelizmente, tem pouco governo preocupado com quem está passando fome. O que nos une? A raiz da nossa fé. Cristo é a nossa raiz. Estamos firmados na rocha que é Jesus. Não seremos abalados. Não seremos abalados. Você acredita nisso? Não seremos abalados. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Não seremos abalados. A casa, se você construiu a sua casa sobre a rocha, veio a tempestade, veio o vento forte, mas ela não foi derrubada. Nós não dependemos do vento. Nós dependemos da raiz. E a nossa raiz é Cristo, isso nos une. Como que você pode fazer para trabalhar e essa unidade crescer? Trabalhe pela unidade. Trabalhe pela unidade. Fale pouco e ouça muito. Eu escrevi isso, uma pessoa disse assim, agora é ditadura do fica quieto? Para mim isso foi um cala boca com elegância. Não, fala pouco. Quem fala demais erra demais. Quem fala demais dá bom dia a cavalos. Quem fala demais tem maior probabilidade de errar. Escutar, meu pai dizia que falar é prata e o ouvir é ouro, porque quem ouve consegue processar. Aí você processa, você acalma no seu coração. Se você tem uma escuta empática, você vai entender melhor o lado do outro. Talvez você vai entender que é melhor se calar do que falar. Então fale menos e ouça mais. Se você não puder cooperar, não atrapalhe. E mantenha o seu foco em Jesus. Não caminhe sozinho. Às vezes fica difícil caminhar sozinho. Eu disse assim, procure alguém da sua confiança, procure um terapeuta, procure um dos pastores. Só não sai fazendo besteira. E faça parte de algum trabalho para o reino. Quando você vem e entrega comida na cozinha generosa, você consegue entender o que eu estou falando de humanidade. Quando você pegar uma Bíblia dessa e colocar no seu condomínio e ver que em segundos, em poucos minutos ela vai desaparecer, você vai entender da sede espiritual das pessoas. Quando você vier aqui ajudar num projeto, gente grande, quando você vier aqui acolher uma criança, você vai entender do que nós estamos falando, do efeito da pobreza e da violência na vida das pessoas. Quando você entender que o seu negócio é para a glória de Deus, você vai conseguir fazer igual o pastor Rick Warren. Eu ouvi um testemunho, hoje ele vive com 9% do que ele ganha, porque ele fez um best-seller, ganhou milhões de dólares, ele separou 9% para viver e doou 91%. Você vai começar a repartir mais, você vai ganhar mais, você vai guardar mais e você vai repartir mais. Só Jesus. E eu termino lendo para vocês, e o amor é isto: não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e mandou o Seu Filho para que por meio dEle os nossos pecados fossem perdoados. Amigos, se foi assim que Deus nos amou, então nós devemos nos amar uns aos outros. Não façam nada por interesse pessoal ou por elogios tolos de receber elogios, pelos desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes, considerem os outros superiores a vocês mesmos, que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Eu de fato oro para que a gente possa cantar: somos corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo no seu coração, nas suas palavras e no meio de nós e no nosso país, para a glória de Deus. Amém, irmãos? Enquanto a gente vai cantar, se prepara, porque nós vamos celebrar a ceia. E hoje aqui da frente, depois de 2 anos e meio, as coisas vão voltando. Cristo está conosco. Se prepare para esse momento especial. Música.